Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aventuras na História sobre Guerras. Eu sou o professor Ricardo Lobato, sociólogo, economista, CEO e analista-chefe do Equilíbrio Consultoria. Sou especialista em Forças Armadas e Assuntos Militares e assino mensalmente a coluna de História Militar da AGA. Em meio a tropas marchando, navios atando e aviões decolando, iniciamos mais um episódio de Guerras na História. Hoje nosso tema é Transatlântico, uma bela história que chegou às telas em 2023. Desde seus primórdios, guerras têm sido um tema retratado pelas câmeras. Apesar de nos últimos anos ter diminuído a quantidade de produções sobre guerra, especialmente sobre a Segunda, com o advento de um novo conflito na Europa, além, claro, do ressurgimento dos fascismos na política de vários países, a maior guerra que a humanidade já viu passou a ser revisitada, exatamente o pano de fundo de Transatlântico. Não tenho a intenção de dar spoilers sobre a minissérie, mas como a história tem a característica singular de já ter acontecido, vamos aos fatos. O drama é centrado na atuação de três jovens, figuras que se tornariam famosas mais tarde, na segunda metade do século XX. São eles: o jornalista Varian Fry, a patrona das artes Mary Jane Gould e o economista Albert Otto Hirschman. Este trio, formado por dois norte-americanos e um judeu-alemão, conseguiu alguns feitos notáveis para aquele início conturbado dos anos 1940. Fry e Mary Jane viviam na Europa aproveitando o final da Belle Époque e os milhares de anos de cultura que o continente tinha a oferecer. De famílias abastadas e vivendo em um mundo de arte e cultura, perceberam todas as mudanças dos anos 1930 e, ao contrário de muitos de seus compatriotas em casa, viram em primeira mão o perigo que o nazismo crescente na Alemanha tinha a oferecer. Já Hirschman era a vítima da ideologia. Judeu, tivera de deixar sua pátria ainda em 1933, com a chegada de Hitler no poder. Estudar em vários países e até fora voluntário nas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola. Quando a Segunda Guerra começou, morava em Paris, mas com a queda da França, foi obrigado a fugir junto de sua irmã para Marselha, mais ao sul. Apesar de compor o grande Reich alemão, a cidade mediterrânea ficava na zona não ocupada, parte do governo fantoche de Vichy. E é em Marselha que a história dos três jovens se cruza. Fry dirigiu o Comitê de Resgate de Emergência, ERC na sigla em inglês, que tinha como principal missão tirar da Europa e levar para os Estados Unidos algumas das mentes mais brilhantes do continente que agora eram inimigas do Reich. Mary Jane se juntara a ele, trazendo consigo os vastos fundos de sua fortuna familiar, logo após a invasão da França, e, com a chegada de Albert na cidade, tendo o encontro inicial se dado após o economista ter sido salvo por Jane, o trio estava completo. Os três logo perceberam que apenas o apelo por vistos de saída para os expatriados que buscavam ajudar não seria suficiente. Em uma Europa ocupada pelos nazistas, ficou claro que teriam de ajudar os perseguidos como podiam. Entre as inúmeras tramas que se envolveram, todas retratadas com maestria na minissérie, há desde uma colaboração com a inteligência britânica infiltrada na França ocupada, passando por rotas de fuga pela fronteira com a Espanha, que, diga-se de passagem, ficou neutra no conflito, até o contrabando de refugiados em um transatlântico, daí o título da obra. Uma mega operação para tirar mais de 300 pessoas da cidade de uma só vez, de modo a fugir do cerco nazista que começava a se intensificar. Mas afinal, quem eram as pessoas ajudadas pelo ERC? Começou com intelectuais e artistas, nomes como a filósofa Hannah Arendt, o pintor Marc Chagall e o antropólogo Claude Lévi-Strauss. No entanto, qualquer um que procurasse refúgio para escapar da perseguição nazista passou a ser acolhido. Estima-se que entre junho de 40 e setembro de 41, quando as atividades do ERC tiveram de ser encerradas, o comitê tenha salvado a vida de mais de 4 mil pessoas. A minissérie também retrata a pluralidade das figuras que compunham a organização. Os protagonistas podiam ser dois estadunidenses e um alemão, mas é dado especial destaque para o papel dos africanos, oriundos das então colônias francesas, nos movimentos de resistência e de ajuda aos judeus e demais perseguidos. Personagens como o concierge Paul Canjo, uma figura fictícia, mas que retrata justamente as diversas histórias de protagonistas que a história esqueceu, mostram em primeira mão que a imensa rede não teria funcionado sem a ajuda destes bravos, com um toque que vai do drama à comédia, testemunhando o dia a dia das pessoas perseguidas, onde todos os pequenos momentos de prazer eram aproveitados ao máximo, transatlântico consegue captar o espírito do tempo, daquele mundo que, como o nosso na atualidade, passava por grandes e rápidas mudanças. Um brinde à história.